Salve, salve, morceguetes, morcegotes, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui da Caverna do Morcego com o seu podcaster da Praxis, Marcos Morcego. Mais um episódio que está sendo gravado em live e dessa vez aqui é para apresentar um projeto que começa no mês de julho, que é o Grupo de Estudos da Caverna do Morcego. A gente já entra lá. Antes de tudo, eu queria lembrar vocês que as redes sociais são @morcego_marcos_, Insta, Twitter, Ticoteco, Kwai, enfim, a gente tá em tudo quanto é plataforma aí da maneira possível, tá? Também queria lembrar, pra ouvir os outros do podcast, Caverna do Morcego, que tá em todas as plataformas, queria lembrar pra galera da live também de ir lá ouvir, a gente tem episódio sobre tudo, então encosta lá, bora ouvir a Caverna do Morcego. Além disso, e aí agora pra galera do podcast, a gente faz as lives na twitch.tv/caverna do morcego, nosso perfil oficial de lives. Isso, elas são postadas posteriormente no YouTube. Tem vários projetos saindo aí, então vai vir coisa muito boa. Não deixe de acompanhar, porque tem muita coisa pra sair. Pra você que gosta de comprar livros, queria lembrar que na Autonomia Literária a gente tem um cupom de desconto, #MorcegoNaAutonomia, que te garante 20% de desconto. Então, nós estamos aqui em junho, né? Esse episódio está sendo gravado dia 6, uma segunda-feira antes dele sair para o podcast, mas a gente está fazendo ele em live. E falta menos de um mês para o projeto da Caverna do Morcego completar 2 anos. São 2 anos que a gente começou a fazer podcast, que a gente começou a entrar aí nessa questão da comunicação, que a gente começou a discutir essas coisas. E para o mês de julho, que é o mês em que nós completamos 2 anos, a gente já tem programado para dia 9, ou seja, daqui praticamente um mês certinho, a gente tem um projeto presencial, que é o vocês. Morcego, de onde surge a ideia do grupo de estudos? Então, galera, eu como vocês veem, a maioria das lives que eu faço aqui, lives de leitura, às vezes eu posto no podcast, às vezes só fica para cá mesmo, mas eu gosto muito de ler e discutir com vocês. Aqui nesse modelo online. E aí, vendo alguns limites de algumas discussões, eu pensei, a gente tem um diálogo aqui com o espaço e a gente para utilizar temáticas para abordar e tal. Eu tenho um campo de estudo que eu faço e pensei, vamos unir então essas duas coisas, né? O projeto que começa com a live, meu campo de estudo, a disponibilidade de um espaço e juntar tudo. É que surge então a ideia de começar esse projeto presencial, esse grupo de estudos, que é o grupo de estudos da Caverna do Morcego. A ideia proposta são de 10 encontros, a gente já vai entrar nessa questão mais teórica, mas primeiro eu quero explicar a ideia. 10 encontros, ou seja, 2 encontros mensais entre julho e novembro, com uma proposta que também seja quinzenal e que seja de poucas leituras por dia, para facilitar um pouco, para às vezes você não precisar ler, você conseguir já fazer uma apresentação temática ao invés da leitura, a gente já entra nisso também. E aos sábados, que eu acho que é quando todo mundo tem disponibilidade. O local escolhido fica próximo de 3 linhas de metrô, azul, amarela e verde. Então, tipo assim, é realmente para facilitar para geral de ter o acesso ali ao local. Enfim, uma galera que já conhece o espaço, já conhece o ambiente. E a ideia é então que a gente esteja lá. A princípio vai ser cobrado R$10 por encontro, né? Enfim, a gente pensou tipo numa questão de... Tem coisas no ambiente, por exemplo, o galão de água, algumas coisas que a gente, infelizmente... Bom dia, Lúcio! Bom nada, né? É isso. Brincadeira, parça. Brincadeira. Bom dia. Então tem coisas como o galão de água, como a luz, como a internet, enfim, como tudo que a gente vai estar usando lá. Então esses R$10 vão ser muito mais simbólicos para dar uma força para a galera do ambiente, porque a gente não vai estar pagando o preço do aluguel, a gente vai estar pagando bem mais barato, que já é uma grande coisa. Mas também é algo que não pese no bolso, né? Sei lá, R$20 por mês, às vezes. Eu entendo que a gente está numa situação realmente ferrada, mas eu acho que dá, tá ligado? E a gente, claro, fez uma entrada social aí para quem precisar, fique em paz. Isso daí é outra coisa, até porque lá vai ser praticamente, tipo, mano... Chegou lá e tal, decidiu de última hora, não sei o que, mano, só entra. Depois nós resolve isso. E aí, fica aqui a segunda parte do Merchan, que é pra galera que não vai conseguir acompanhar presencial, Mas vai querer acompanhar online, porque talvez a gente faça ao vivo, ou talvez sejam disponibilizadas as gravações. Um dos dois vai rolar. Então, você que quiser apoiar o projeto, porque não vai poder estar aqui presencialmente, a gente tem o apoia.se/caverna do morcego, que é o nosso apoio coletivo, tem, enfim, tudo geral lá. E é claro, a gente tem o Pix, mpbl97531@gmail.com, o QR Code está aqui no canto, que é o Pix aí da Caverna do Morcego. Eu não quero trabalhar, eu também não, camarada. É isso. Entendo, te entendo completamente. Enfim, e aí a ideia é que a gente consiga então fazer essa questão de estar lá presencialmente, mas também estar transmitindo ao vivo para vocês. Alguma dúvida em questão à relação técnica e tal, para a galera que está na live? Uma das perguntas que me fizeram é tipo a questão de menor de idade e tal. Mano, o espaço é livre, os jovens estejam inteiradas e tal. Só que aquilo, tá ligado? Menor de idade que for vai estar na responsa e a gente vai estar de olho. Ponto. Poucas. Mas assim, é um espaço realmente pra gente fazer uma formação política, tá ligado? Eu acho que esse vai ser o interessante do espaço. E boa parte da galera que me acompanha tem tipo 17, 18, 19 anos e tal, escolhem mesmo. Vai ser interessante, vai ser bem da hora mesmo. O que mais que eu tinha para falar quanto à questão técnica? Eu acho que era só isso. Eu acho que essa questão técnica é uma questão mais rápida e mais fácil. Então é. Bom, família, começando aqui a parte teórica, né? E antes de entrar, eu queria lembrar, se você apoia o projeto, se você apoia aí, não esquece que você pode apoiar também financeiramente, além de compartilha esse episódio e tal, manda para geral. Mas a gente tem aí o apoia.se/cavernamorcego. A ideia é não apenas fazer o encontro ao vivo, mas também ter a transmissão. Já na parte teórica, a gente vai discutir então marxismo e Estado, debate sobre a superação entre a teoria e a revolução, né? Enfim, eu estou usando esses dois, essas duas frasezinhas para complementar, né? Além de marxismo e Estado. A ideia é que a gente não olhe apenas para Marx, mas que a gente explore um pouco além de Marx e Engels. Então, o primeiro encontro vai se chamar o que é Estado, Marx e o Estado, né? Onde a gente vai utilizar Mascaro, o próprio livro Estado e Forma Política, vai utilizar o livro do Engels, do Socialismo Utópico ao Socialismo Científico, e o livro do Ademar Bogo, Marx e a Superação do Estado, para discutir aí um pouco sobre a questão do que Marx e Engels trazem e introduzem, já indo um pouco além do que esses mesmos autores apresentam, mas ainda trazendo bastante referências, né? Buscando se manter bem fiéis ao que eles apresentam. Já no segundo encontro, a gente vai para onde a gente encontra a primeira vez no marxismo uma teoria do Estado completa, que é com Lenin. Lenin, o avanço da teoria do Estado, aí onde a gente vai ler o Estado e a Revolução, alguns trechos do Estado e a Revolução, alguns capítulos, porque o Lenin, ele vai, durante todo esse livro, trazer várias conceituações, trazer várias pontuações, trazer vários elementos que vão ajudar a entender um pouco essa questão do Estado. Depois disso, e ainda buscando seguir uma leitura mais cronológica, a gente vai para Gramsci, né? Onde a gente vai discutir um pouco de Gramsci, Estado, poder e sociedade civil. Porque o Gramsci, ele não vai buscar as referências só em Marx, mas também no próprio Maquiavel. Então a gente tem a discussão sobre as formações históricas do que é Estado, que não se dá uma questão de ser simplesmente o Estado a partir de quando o capitalismo está estruturado, mas inclusive durante essa gestação do capitalismo, após os anos 1000, né, após o século 10, então, após o século 11, então, a gente já vai ter aí o começo disso. Então a gente vai utilizar, por exemplo, o livro do Álvaro Bianchi, Gramsci entre dois mundos, política e tradução. Vai utilizar um livro que o Emir Sader organiza com textos do Gramsci, que é Poder, Política e Partido. E também, como leitura complementar, eu indiquei duas escritas do Marcos Del Rio sobre Gramsci. Um é Os Prismas de Gramsci, A Fórmula da Política de Frente Única, e o outro é Gramsci, Emancipação do Subalterno. Após isso, a gente vai alguém que a gente vai buscar referências no próprio Alisson Mascaro, e depois, que é o quinto encontro, né, mas aqui a gente falando do quarto, mas também na Thaís Leite, a gente vai discutir Pachucanes. Ele não poderia ficar de fora, afinal é uma pessoa né, que vai conseguir entender a questão do direito, a questão do Estado e a questão do capitalismo de uma forma elucidativa para os objetivos desse encontro, né, desses encontros. Então, o primeiro livro que é indicado é o livro Fascismo, do Pachucanes, onde a gente vai utilizar a introdução, que é feita pelo próprio professor Alisson Mascaro. E a gente também vai utilizar o Teoria Geral do Direito e Marxismo, que é o texto do Pachucanes que ele discorre sobre direito e Estado de uma forma bem conceituada, bem estruturada, que aí já vai estar num dos ápices aí do episódio, dos encontros. Já no quinto encontro, a discussão vai ser a partir da Thaíse Leite, buscando uma leitura da teoria crítica do valor, né? Então a gente vai utilizar o livro dela, Crítica ao Feminismo Liberal, Valor Clivagem e Marxismo Feminista, onde a gente vai discutir a forma política. A forma política a gente já começa a discutir, é claro, no Alisson Mascaro, mas a Thaíse Leite vai dar outras pontuações para essa forma política que vai ajudar a gente a discutir. Além disso, a gente não pode se manter dentro desses encontros apenas na questão de teorização e teorias críticas e de olhar para a questão histórica do Estado e do capitalismo e pensar em toda essa formação e tals, mas observar quais são os pontos de uma realidade mais próxima da nossa. Então a gente começa aí com uma leitura latino-americana. Eu trago aqui um autor que é o autor que eu me referencio na maioria dos meus episódios sobre Estado, sobre neoliberalismo. Após discutir 18 de Brumário, a gente sempre traz ele, que é o Jaime Osório. Jaime Osório, fantástico. A gente vai começar discutindo através do livro América Latina na Encruzilhada, sobre Lawfare, Golpes e Luta de Classes, sobre Estado e poder político. A gente vai falar um pouco sobre a fetização do Estado, sobre Estado e sociedade civil. Então, se referenciando um pouco na discussão que rola em Gramsci, mas também rola em Poulantzas. E, é claro, a gente vai utilizar o livro, que é o livro que eu mais uso, que é O Estado no Centro da Mundialização, A Sociedade Civil e o Tema do Poder. Então, a gente vai falar um pouco sobre o exercício desigual da soberania no sistema mundial capitalista. Avançando, né, posso passar um pouco sobre a América Latina, embora seja só o sexto encontro, então vai ser uma coisa mais breve, específica sobre a América Latina, a gente vai olhar para as discussões do Estado brasileiro. Porque, como a gente está aqui, como a gente é subjugado por esse Estado, né? A gente é sujeito ao direito desse Estado, e existem particularidades dentro de toda a construção do Estado, existe todo o processo histórico que vai formar, né? Por exemplo, uma grande diferença. Na Europa, o Estado capitalista se forma após o feudalismo. Aqui é após o modo de produção classificado por Clóvis Moura e por Jacob Grönberg como o modo de produção escravista ou o modo de produção colonialista, né? Depende do autor e da concepção. Então a gente vai ler Sintomas Mórbidos, A Encruzilhada da Esquerda Brasileira, da Sabrina Fernandes. A gente vai ler a parte sobre a praxis da esquerda, né? Um pouco sobre fetiches e democracia, para já ir entrando nesses miúdos da discussão sobre Estado, trazendo uma perspectiva nossa e buscando avançar nisso. Além disso, a gente vai ler o livro do Silvio Almeida, né? Racismo Estrutural, discutindo racismo e necropolítica. Que eu acho que vai ser uma parte muito importante para a gente se aprofundar aí nessa questão. E também está, né, sugerido aqui a leitura do livro Sociologia do Direito, do Alisson Mascaro, que vai falar sobre sociedade e direito no Brasil. A gente vai falar um pouco sobre a atualidade disso. Se aprofundando um pouco ainda nas nossas reflexões, no oitavo encontro eu optei por colocar o livro do Florestan Fernandes sobre poder e contrapoder na América Latina, onde a gente fala um pouco sobre o fascismo, para não só se manter nessa questão da discussão sobre Estado, mas entendendo qual é o papel do fascismo nisso. Vou utilizar só a leitura dele, porque vai ser uma discussão muito pertinente para a nossa situação, para entender um pouco do que foi a ditadura, para entender um pouco da questão da luta contra a ditadura, para entender um pouco dessa luta contra o protofascismo já existente no Estado brasileiro. E, no nono encontro, a gente vai entrar mais um pouco, retomando um caráter histórico, mas um autor que consegue avançar na discussão a partir das ciências sociais, que é a questão da formação do Estado, a população negra e o desenvolvimento do Estado branco capitalista, lendo Sociologia do Negro Brasileiro, do Clóvis Moura. Que, enfim, é um autor que eu achei crucial colocar aqui, não conseguiria manter ele de fora, e que vai trazer, aí já citando a editora que faz o vídeo, né, vai trazer uma perspectiva muito interessante para o que a gente vai trazer. E, para encerrar, a gente vai trabalhar aí com o rompimento do Estado. E aí a gente vai citar Lenin, o Estado e a Revolução, vai trazer o prefácio do Antônio Negri no livro do Teoria Geral do Direito e Marxismo, do Pachucanes, e também Jaime Osório, em O Estado no Centro da Mundialização, Crítica ao Feminismo Liberal, da Thaís Leite, e Sintomas Mórbidos, da Sabrina Fernandes. Vai ser um maior encontro, né, que vai abarcar o maior número de leituras, porque infelizmente eu não consegui colocar nenhuma de lado. Eu consegui diminuir, né, para que o foco não seja a leitura em si, mas seja umas discussões que a gente consegue a partir de várias leituras, vários pensadores, vários militantes, e consiga desenvolver de uma forma melhor. Vai rolar a disponibilização de, pelo menos, a gente vai tentar todos os livros, né, disponibilizar eles em PDF. Uma parte já está no mesmo drive que a gente usa para as lives, então vai estar aqui na descrição, mas está na descrição dos vídeos do YouTube, tá na Twitch, a gente sempre lança o Mega, e é claro, para a galera que for participar, a gente vai estar mandando no e-mail. O formulário para inscrição vai estar aqui embaixo também. E antes de encerrar, eu queria agradecer aí geral que ouviu, geral que vai topar participar, geral que vai estar acompanhando online. Vou querer agradecer também quem puder ajudar financeiramente esse projeto, porque enfim, a gente vai precisar mesmo de uma força. Mas queria agradecer aí, e claro, né, até pensar em se essas editoras quiserem ajudar o projeto, a Boitempo, Edpro, Expressão Popular, Atlas, Autonomia Literária, Unesp, a FAPESP, Contra Corrente. E são essas as editoras aí que a gente vai... E a Jandaíra e a Perspectiva. Isso, Jandaíra e Perspectiva. Essas editoras aí que vão estar presentes nesse projeto. Então, eu me despeço por aqui. Não esqueçam de seguir as redes sociais, de apoiar o projeto, compartilhar o episódio, de, enfim, preencher o formulário e participar. Tá ligado? O bagulho vai ser da hora, vai ser interessante demais. E a gente começa, então, em julho, mês que vem. Se você se inscrever no formulário, eu já vou mandar o PDF com as datas previstas, com tudo certinho, para que vocês consigam participar. Um grande beijo, até mais. Fiquem na paz de Marx.